Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho de encerramento da semana. Hoje concluímos as oficinas e prosseguimos até o dia 29 de outubro com as oficinas de segunda a sexta-feira. Sempre com um autor, sempre com um tema, sempre com um livro a cada dia do nosso trabalho. Este pensador que veremos hoje, Assad Haider, tem uma obra muito bonita e importante para os nossos dias a respeito da identidade e das muitas faces que a identidade adquire e como a identidade é tratada do ponto de vista ideológico, como ela é manuseada com propósitos que fazem com que o rosto muitas vezes se torne uma grande máscara. Ele vivenciou isso na família dele, na cultura dele, e o livro tem um impacto muito forte por nos mostrar contrastes muito típicos da nossa época. Vamos então diretamente ao autor, está bem? Ele inicia a obra dizendo: Todos nós nascemos em algum lugar, escreveu o filósofo Louis Althusser. Nasci numa pequena cidade da Pensilvânia Central, embora fosse difícil entender por quê. Ninguém sabia pronunciar meu nome e em casa falávamos outra língua. Verão sim, verão não. Fazíamos as malas e passávamos longas e agonizantes horas em aviões, a fim de ver o resto da nossa família em Karachi. Não tenho certeza se saí dessa experiência com alguma coisa que parecesse uma identidade. De todo modo, pedaços e partes que podem ter constituído minha individualidade parecem estar espalhados por todo o globo. A identidade, paradoxalmente, parecia ser determinada a partir de fora, ou talvez mais que isso, parecia não determinada. Em meio aos garotos brancos da Pensilvânia, que perguntavam de onde eu era, não podia ser da Pensilvânia, e os parentes paquistaneses que apontavam meu sotaque americano, parecia que, se eu tinha uma identidade, ninguém possuía realmente capacidade de reconhecê-la. Notem, por favor, nessa abertura do trabalho dele, ele já nos coloca diante da dimensão do problema. Ora, a família vem da região da Pérsia, do Paquistão, vem para viver nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele entra numa escola, ele se matricula numa escola, vai estudar. Aliás, ele nasceu nos Estados Unidos. Só que lá na escola ele está nos dizendo que os outros olhavam para ele e perguntavam: de onde você é? E quando ele ia com os pais para o Paquistão visitar o restante da família, também achavam esquisito, estranho o sotaque. Ou seja, é isso que ele está nos dizendo, que a identidade dele acabou sendo de fora para dentro. E que com isso, também por ser construída dessa forma, ele não sabe se ele conseguiu de fato montar essa identidade. Considerem-se num país como o nosso, se com a vida que temos, se com o nosso cotidiano, com as nossas questões aqui no Brasil, isso é muito diferente do que ele está nos contando. Ele conta um incidente em especial que vai mostrar muito caracteristicamente o dilema que ele viveu e a dificuldade para ele se colocar como um princípio de identidade. ele conta em setembro de 2001, quando ele chegou à escola naquele dia, ele soube, estava em todos os lugares, era o comentário nas televisões e tudo, que o país havia sido atacado, as Torres Gêmeas, né? Os aviões que foram jogados contra elas. Então, olhem como ele descreve esse dia na vida dele. Ele fala: tive dificuldades em analisar as reações dos meus colegas de turma. Eles, é claro, estavam horrorizados, bravos, devastados. E eu estava perplexo. Não era incomum ver reportagens na TV de incidentes terroristas, ações militares, ou mesmo golpes no Paquistão. Lembro-me de um jornalista dizendo solenemente que Karachi era a cidade mais violenta do mundo. O colapso das Torres Gêmeas, ao qual assistimos incrédulos, também reverberou na minha experiência cotidiana. Até então, eu tinha me acostumado a conviver com uma cultura de tolerância prepotente e excludente. Cultura de tolerância prepotente e excludente. Mas o evento fez vir à tona a hostilidade franca e aberta. Eu era chamado pelos meus colegas de turma de Osama, enquanto a professora assistia com indiferença ou concordância. Ele disse que até na rua, quando a família ia a uma sorveteria tomar um sorvete, passavam por alguns homens olhando com um semblante carregado para eles, como se acusassem de alguma coisa. Bom, vocês imaginam para uma criança um ambiente desse, como vai formar a identidade? Vai se identificar com os norte-americanos? Vai se identificar com os paquistaneses? Ele diz: a minha identidade se tornou uma questão de segurança nacional. Mas como eu poderia responder a esse cenário? Deveria afirmar orgulhosamente uma identidade paquistanesa fixa? Uma que nunca pareceu se ajustar direito a mim, que pertencia a um lugar do outro lado do mundo? Ou deveria assimilar o mundo de branquidade à minha volta, mesmo que ele fosse racista e provinciano e nunca tivesse realmente me acolhido? Bom, ele diz que ele passou a ler muito, estudar muito. Ele cita muitas obras, muitos autores: Engels, Marx, Miller, Deleuze. Ele estudou muito, muitos autores, muitos temas. Ele ganhou uma simpatia muito grande pelo pensamento filosófico político e seguiu com os estudos dele. Então, ao longo da trajetória dele, a questão que surge e que para ele é importante, a questão que mais o toca de perto, que é tão determinante, é essa: é saber o elemento da identidade. Vejam como a alma humana flui em várias direções e se comporta de tantos modos diferentes. Para algumas pessoas, a identidade pouco importa. Se elas estão bem, se elas vivem com a família, com os amigos, com quem elas amam, viajam, participam de uma sociedade e conseguem caminhar com seus sonhos, para algumas tanto faz a identidade que tem, se vem de fora, se vem de dentro, se não vem, não é relevante. Para esse jovem pensador, sim, foi muito relevante. Para ele foi especialmente importante tentar compreender. Então, o que sou eu? Quem sou eu diante de tudo isso? Ele cita um pensador, um Quraishi, que escreveu uma obra sobre o filho, né? Ele diz: como Quraishi observou, é devastador viver com perguntas sobre quem é você. Também é devastador enfrentar o mundo no qual tanta coisa é errada e injusta. Para opor-se a essa injustiça, o projeto de emancipação universal, de uma solidariedade revolucionária global, só pode ser realizado através de organização e ação. acredito que é possível alcançar isso, levar adiante a luta daqueles que vieram antes, mas a ideologia dominante trabalha intensamente para nos convencer de que não existe uma alternativa. Ele diz que é assim que muitos se perdem, porque acham que realmente não há o que fazer a respeito disso. Há vários capítulos importantes, a obra é muito extensa, nós vamos ver algumas partes dessa obra, está bem? Mas essa parte na qual ele fala sobre a política identitária. A política identitária que ele vai nos colocar, ela é contundente. Acho que os senhores podem tecer vários paralelos com a nossa sociedade, com a nossa época, com o nosso país. Há muitos elementos de paralelismo aqui. Vamos então diretamente ao texto, está bem? A política identitária. Ele fala, em 1977, a expressão política identitária, na sua forma contemporânea, foi introduzida no discurso político pelo coletivo River, com Barry River, um grupo CCR de militantes negras lésbicas formado em Boston 3 anos antes. No influente texto coletivo, a Black Feminist, suas fundadoras Barbara Smith e Demeter Fraser argumentaram que o projeto de socialismo revolucionário havia sido minado pelo racismo e sexismo na esquerda. Racismo, sexismo na esquerda. Então ele diz que a declaração que elas fizeram naquela época, o autor fala, demonstra brilhantemente que os grandes sistemas de opressão estão interligados e proclamava a necessidade de articular a situação real de classe de pessoas que não são meramente trabalhadores, sem raça e sem sexo. Ele cita várias passagens dessas precursoras nessa área da identidade e da luta delas. Então ele escreve, a hipótese de que a política mais radical surgiu ao colocar em suas próprias experiências no centro da sua análise e ao enraizar em sua política nas suas próprias identidades particulares. Ou seja, estavam falando do que viviam e padeciam. Vejam este texto que eu separei para vocês, que mostra bem a natureza do problema e a dificuldade do problema de alguém que se importa sim com a identidade, quem eu sou na sociedade e precisa buscar por respostas. A Barbara Smith, deste grupo, ela escreveu o que segue. O que estávamos dizendo é que temos o direito como pessoas que não são apenas mulheres, que não são unicamente negras, que não são apenas lésbicas, que não são apenas da classe trabalhadora ou trabalhadoras, que somos pessoas que incorporam todas essas identidades e que temos o direito de construir e definir a teoria e a prática políticas baseada nessa realidade. Isso é o que nós queremos dizer com política identitária. Não estávamos dizendo que não ligávamos para ninguém que não fosse exatamente como nós. Com isso, a Bárbara e o grupo evita de radicalizar no sentido de, ao acusar os outros de racista, eles se tornarem racistas. Né? Ela diz não, que eles estavam sim preocupados com os outros problemas das outras pessoas, mas que estavam querendo ser tratadas como criaturas humanas e não com um rótulo que dizia, ah, você é isso, você é aquilo, você é branco, você é negro. Ela diz, chega disso. Não, isso mostrou que nós não temos muito para onde ir com esses rótulos, com essas coisas. Uma briga imensa começava. E o Heider coloca isso de várias maneiras aqui no livro dele. Ele diz: a diretora de comunicação da campanha de Clinton, Jennifer Palmieri, disse durante uma de suas entrevistas na MSNBC sobre os protestos contra Trump que se seguiram à posse. Dois pontos. Você está errado ao olhar para essas multidões e achar que significa que todos querem 15 dólares por hora. Não pense que a resposta a grandes multidões é se mover para a esquerda. Tudo gira agora em torno da identidade ao nosso lado. Só que o autor não ignora que estruturas, sociedades, contextos, ele não ignora que há toda uma composição de forças que vai mascarar, que vai saber manipular tudo isso conforme seus interesses. Ele cita como um exemplo Foucault, e ele diz: Foucault mostrou que elas são, na verdade, produzidas e exercitadas em uma gama de práticas sociais, dentro da divisão de trabalho nas fábricas, a organização espacial na sala de aula e, é claro, procedimentos disciplinares na prisão. Nossas instituições, coletividades de pessoas são separadas em indivíduos que são subordinados a um poder dominante. Mas essa individualização também os constitui como sujeito político. A unidade política básica do liberalismo, afinal, é o indivíduo. Neste quadro, Butler, nós já estudamos essa filósofa numa das nossas aulas, né? Argumenta que, abre aspas, a afirmação de direitos e a reivindicação de benefícios só podem ser feitos com base numa identidade singular lesada, fecha aspas. Ou seja, Butler diz: ok, podemos até tentar melhorias nesses sistemas, mas lembrem, por favor, que conversaremos com pessoas que estão machucadas. Eu acho notável essa observação da Butler, uma vez que muitos vão sentar com pessoas que foram alijadas de suas prerrogativas humanas, de amor, de carinho, de um mínimo de decência para poderem viver em paz, e querem que tais pessoas se comportem como quem tem casa, comida, roupa lavada, carinho, todas as portas abertas. Quer dizer, puxa vida, não é? Puxa vida, o respeito, a dor de tantas dessas pessoas. E o livro traz relatos que ele viveu, assim, muito, muito fortes. Muito fortes. Que aqueles que leram essa obra e pensando, bom, é um ataque à esquerda, é um ataque à direita. Olhem, não se trata de um ataque à esquerda ou um ataque à direita. Ele, a orientação dele é para a esquerda. No entanto, ele mostra que dentro da esquerda existem verdadeiros núcleos de desentendimento sobre essa questão da identidade. Gravíssimos, aliás, ele diz. Ele prossegue citando Butler. Então ele fala: Butler sugere que, abre aspas, o que chamamos de política identitária é produzida por um Estado que só pode dar reconhecimentos e direitos a sujeitos totalizados pela particularidade que constitui seu status de demandante. Ou seja, aliás, a Butler foi uma das filósofas que recomendou essa obra, elogiou muitíssimo essa obra. E ele, citando a filósofa, ele está nos contando que, para ela, a política identitária, que o Estado, e aqui considerem Estado não como Estado norte-americano, mas Estado de cada país, né? Ela diz que os direitos, esses reconhecimentos e essas, serão dados àqueles que já, de certa maneira, o têm, que, num aprimoramento. Para o autor, nós precisamos necessariamente rejeitar a identidade como uma base para pensar a política identitária. E ele diz que, por essa razão, ele não aceita raça, gênero, classe como categorias identitárias. Ele acha isso completamente ultrapassado. E ele diz que o livro dele todinho é focado exatamente na questão da raça. Bem, ele fala então das muitas tentativas e como elas se deram e o que elas geraram, que muitos daqueles que lutavam por determinadas questões ligadas à raça, no sentido do direito, acabaram se deparando com dilemas, sofismas imensos, típicos de uma época que tenta ultrapassar essas coisas. Olhem um exemplo. O Partido dos Panteras Negras teve que navegar entre duas preocupações. Eles reconheciam que os negros foram oprimidos numa base especificamente racial e que, portanto, tinham de se organizar autonomamente. Mas, ao mesmo tempo, falar de racismo sem falar de capitalismo seria esconder o que é necessário para que o povo tenha, de fato, o poder em suas mãos. Apenas cria uma situação que o policial branco é substituído pelo policial negro. Para os Panteras Negras, isso não era uma libertação. Ou seja, coloca uma pessoa de cor para fazer um trabalho e diz: olhem, viram como não há racismo? Viram como não há preconceito? No entanto, a ideologia que faz com que ele empunhe o revólver e atire, ele vai atirar em quem? Será que na hora de atirar, esse mesmo critério que o colocou ali trabalhando funcionará? O autor acha que não, que isso é um mascaramento, entre muitos outros, para fazer de conta que de fato entendemos essa questão da identidade. Ele diz: era claramente a situação em que estávamos nos metendo nos Estados Unidos, enquanto liberais otimistas celebravam a substituição de movimentos de massa, distúrbios e células armadas por um plácido multiculturalismo. Ao longo de várias décadas, o legado dos movimentos antirracistas foi canalizado para o progresso de indivíduos como Barack Obama e Bill Cosby, que iriam liderar o ataque contra movimentos sociais e comunidades marginalizadas. Taylor chama atenção a esse fenômeno. Aí ele cita Taylor: a transformação mais significativa na vida dos negros nos últimos 50 anos foi o surgimento de uma elite negra, fortalecida pela classe política negra, que tem sido responsável por administrar cortes e impor orçamentos escassos nas costas dos eleitores negros. Ou seja, para o autor foi uma manipulação das maiores, uma grande mentira, uma farsa, porque tudo continuou igual. Ele fala: hoje em dia, com frequência, os pensadores e militantes da esquerda radical ficam relutantes em criticar até mesmo a mais elitista das expressões da ideologia racial. Eles têm medo de que pareça estarem deslegitimando qualquer movimento contra o racismo e o sexismo. Outros corajosamente tentam estabelecer uma gradação de políticas identitárias, como se houvesse uma dose mínima efetiva e os problemas surgissem apenas quando levados ao extremo. É a nebulosidade de nossa categoria contemporânea de identidade que obscureceu esses limites. Suas armadilhas políticas foram muito bem demonstradas por Wendy Brown, para quem o que temos chamado de política identitária é parcialmente dependente da perda de uma crítica do capitalismo e dos valores culturais e econômicos que vem da burguesia. Ou seja, tanto de direita quanto de esquerda, eles se deparam com esse problema e com o problema dos limites em torno disso. Por ser um problema muito grave, muito imediato e que explode nas mãos de muitos, alguns não têm parâmetros sequer para lidar, para saber até onde podemos ir, qual é o critério, o que é razoável, né? E entre as coisas que não são razoáveis, o que fizemos com questão, com relação a isso, é o que é muito pouco razoável. Ele diz que, em outras palavras, resumindo parte do que ele colocou, codificando as demandas que vêm de grupos marginalizados ou subordinados, como política identitária, a identidade branca masculina é consagrada com o status de neutra, geral e universal. Vou repetir. A identidade branca masculina é consagrada como o status de ser neutra, geral e universal. Sabemos que isso não é verdade, escreve o autor. Porém, ele prossegue, quando as reivindicações identitárias perdem sua base em movimentos de massa, o ideal masculinista burguês se apressa em preencher o vazio. Esse ideal, como Brown escreveu, significa, aí ele cita Brown, significa oportunidade vocacional e educacional, mobilidade ascendente, proteção relativa contra a violência arbitrária e recompensa proporcional ao esforço. Ele diz que ele cresceu num mundo completamente moldado por isso. E por essa tentativa, como ele mora num país capitalista, que são os Estados Unidos, ele diz que ele cresceu num país que tentou recompor esses elementos dentro do capitalismo. Enquanto isso, o autor nos diz, eu sentia que havia algo insatisfatório com a identidade politizada, mas eu não conseguia achar uma maneira de lidar com ela, a não ser usando uma espécie de frágil ambiguidade dialética. Ele conta que ele cresceu, ele tinha os amigos dele, o trabalho dele, a família dele, e que aí ele traz todo um capítulo sobre as contradições que as pessoas vão encontrar. Porque ele conta que quando houve aquele movimento, né, em Wall Street, os jovens tentando ocupar prédios e tudo, ele diz, olha o que ele conta daquele momento como um exemplo dessas contradições que as pessoas passam a viver e que acaba por enredando-as nesses problemas, nessas armadilhas. Ele diz que naquele dia eu tinha me mudado para o norte da Califórnia, onde a esquerda é grande o suficiente para acomodar muitos descontentamentos. O que era incrível nesse período é que a questão de classe veio para a agenda política de um modo que nunca havia ocorrido antes da minha vida. Tive contato com muito mais marxistas. Às vezes, me vi discutindo com marxistas brancos que achavam que o anti-imperialismo e até mesmo o antirracismo estavam datados. Eles insistiam que o movimento contra a guerra havia fracassado e que ele estava cheio de sectários que apoiavam ditaduras no Terceiro Mundo. O antirracismo era assim pouco mais que um slogan, já que os problemas reais das pessoas de cor poderiam ser explicados pelas contradições econômicas. Imaginem os paradoxos que coisas assim geram. Então ele fala que tanto da direita quanto da esquerda, esses problemas e muitos outros aconteciam. Como separar as coisas? Como compreender de modo que uma criança como ele, naquele dia na escola, né, não precisasse passar pelo que passou? Como lidar, em último ponto, com quem, acima de tudo, precisa de sua identidade para viver? Alguém que, para quem isso é importante. E ele bate duramente contra a identidade racial. Ele diz que é aí que está um dos nós muito graves. Olhem as palavras do autor. Até mesmo nos discursos da política identitária que apresentam a raça como uma identidade fixa, ela é uma categoria muito difícil de aprender. Uma das mais desconcertantes expressões de como ela é escorregadia pode ser vista na reação das pessoas de cor que criticam a política identitária. Por exemplo, sou frequentemente colocado nas listas de socialistas brancos. que não conseguem levar a questão da raça a sério. Olhem só, quando se referem a ele, já encontraram mais um rótulo. Ele é um socialista branco que não consegue levar a questão da raça a sério. Ele diz, é claro, isso não ocorre só na política identitária. Os brancos têm uma tendência a pensar que qualquer um que interage socialmente com eles e que é claro e articulado, como Joe Biden disse, como o Biden disse sobre o Barack Obama, deve ser incluído na categoria branco. Lembro-me de uma pessoa branca dizer para mim, num bar etíope da Filadélfia, que era perturbador como todas as pessoas de cor estavam segregadas no outro ambiente do bar. A mim parecia que os frequentadores etíopes do bar estavam perfeitamente felizes de assistir ao futebol sem serem perturbados por liberais brancos paternalistas. Ou seja, ele fala que é uma espécie de embranquecimento. Então, pessoas que têm determinados discursos são eleitas, por assim dizer, entre os brancos. É uma maneira de fazer uma nova definição que vocês sabem, né, os problemas que isso costuma trazer. Ele fala, a parte mais perturbadora, obviamente, é que esse embranquecimento não é aplicado sempre. Não ocorreu quando eu voei para o aeroporto de Nova York, na Turkish Airlines. Todo homem com nome muçulmano era levado por guardas armados para um quarto sinistro lá nos fundos, onde esperávamos por horas para sermos interrogados sobre os nossos planos de viagem. O racismo é a equação entre essas consequências sociais da categorização das pessoas e as características biológicas. Tal redução da cultura humana ao biológico é geralmente rejeitada e vista como abominável. No entanto, é possível rejeitar o racismo e ainda assim perpetuar a ideologia de raça. Tomar a categoria de raça como dada e como base para análise política reproduz toda essa ideologia. E isso não é inofensivo. Porque, na verdade, a ideologia de raça é produzida pelo racismo e não o contrário. Bem, chegamos aqui à metade praticamente dessa obra. Eu convido vocês a lerem a obra na íntegra. Ela é muito bonita, tem muito material filosófico para discussão, para aprofundamento e para um problema dos nossos dias. Se queremos dias melhores para a nossa vida, para aqueles que amamos, para quem convivemos, este é um dos problemas que precisamos trabalhar. Precisamos urgentemente trabalhar essa questão da identidade. Para muitos, a identidade consiste no nome que ganharam, na religião que têm, na política que professam, naquilo que adquiriram com trabalho ao longo da vida. Há muitas formas de racismo que ultrapassam esse elemento da cor. Há racismo nos sentimentos, por exemplo. Há pessoas que apontam o dedo para outras e as acusam duramente de não saberem amar, de terem um coração de pedra. Vejam, senhores, isso não seria também duríssimo para alguém? Alguns, além de não conseguirem amar, ainda são acusados disso por não conseguirem amar. Não seria também mais uma categoria a colocarmos aqui? Há tanto as formas de racismo. O autor nos mostrou uma, aquela que o atingiu muito de cheio e fez com que ele desenvolvesse essa obra belíssima e importante para os nossos dias. Mas considerem quantas outras formas, em tantas áreas de nossas vidas, essa e outras formas de racismo existem. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje.